UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito e meia, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Hippies, malucos de estrada, viajantes e andarilhos. São diferentes definições, mas que muito simplificam ao tentar denominar um grupo da cultura brasileira. E é a partir da necessidade de dar luz a esse movimento que o coletivo Beleza da Margem resolveu produzir o documentário Malucos de Estrada, a reconfiguração do movimento hippie no Brasil. Para explicar melhor o assunto, eu converso agora com o diretor do filme, Rafael Lage. Boa noite, Rafael, tudo bem?
Boa noite, Antônio, tudo em paz?
Então, Rafael Lage, primeiramente, vamos entender qual que é a diferença, né, entre o hippie e o maluco de estrada, ou também maluco de BR, né? Qual que é a diferença?
Olha, assim, a diferença é que o movimento hippie é um movimento que veio dos Estados Unidos, né?
Uhum.
E eu já acho muito difícil a gente acreditar que o movimento hippie chegou no Brasil naquela época, na década de 60 e 70, tal como ele era nos Estados Unidos, né? De fato, o que chegou aqui já deve ter sido uma espécie de tradução. E é sabido, assim, que a cultura brasileira tem essa capacidade de antropofagia, né? De receber aquilo que vem de uma outra matriz e reconfigurá-lo, né? E foi o que se deu aqui, o cenário da cultura indígena, né? O cenário político da ditadura. Tudo isso forçou uma profunda reconfiguração do movimento, né? Uhum. Inclusive a questão do artesanato, a gente vê muito nisso, porque aqui no Brasil, imagina, era um país que tinha você não tinha, assim, uma situação econômica próspera, né? Então você não podia simplesmente ser alternativo, você tinha que bancar, ter independência na sua alternatividade, né? E eu acho que é aí que entrou muito a questão do artesanato.
Certo.
Isso aí você imagina, 40 anos de gestação, né? A cultura foi recebendo essas influências, e hoje, na verdade, não é a gente que está dizendo, né? A gente, quando eu falo, a gente está falando do filme, né? A gente está produzindo documentário. Quem está falando isso são os próprios artesãos, né? Que não se reconhecem como hippies, também não negam, não há uma negação de dizer assim, ah, não, nós não somos hippies, né? Na verdade, reconhece uma influência do movimento, mas nitidamente o que existe hoje é uma reconfiguração, ao ponto que eu afirmo que nós estamos diante de uma cultura, ou talvez uma contracultura brasileira específica, né? Com uma identidade própria, com características próprias.
Uhum. E antes de te perguntar um pouquinho mais sobre os malucos de estrada, eu gostaria de saber a sua relação com esse grupo, né? Você é um maluco de estrada?
É, olha só, eu com 16 anos eu abandonei a escola, né?
Uhum.
Não simplesmente porque eu não me identificava mais com aquele processo de ensino, né? Então eu não sabia muito o que eu queria fazer, mas eu já sabia o que eu não queria fazer. Eu não queria repetir os passos pré-determinados que estavam ali já preconcebidos para mim cumprir, né? Foi nesse momento que eu conheci o pessoal da Praça 7, né? Os artesãos que ocupam ali. E com pouco tempo eu fui me entrosando e eles me ensinaram a fazer artesanato. E por fim eu fui para a estrada. Eu viajei 10 anos na estrada, né? Com artesanato e malabares. E desses 10 anos, aproximadamente 5 anos, eu viajei de bicicleta, percorrendo aí 12 estados do Brasil, né, nessa viagem. E de uns 5, 6 anos para cá, eu passei a fotografar. Comecei fotografando, assim, essa realidade que eu vivia, né, de estar viajando, os lugares por onde eu passava, as pessoas que eu encontrava, né, toda essa diversidade cultural que o Brasil tem, mas sem nenhuma perspectiva profissional, era simplesmente, assim, uma maneira de eu recontar a minha própria história, né?
Certo.
E é isso, né? Eu dizer assim, ah, você é um maluco de estrada, eu não quero um rótulo, sabe? Eu acho que eu sou muito mais do que isso, né? Mas com certeza uma das coisas que compõe a minha identidade é ser maluco. Maluco nesse sentido que eu tô colocando, né? De pertencer a uma identidade cultural que é compartilhada por uma série de pessoas que tem uma visão contra-hegemônica, né?
Uhum. E, Rafael Lage, o que você acha, então, que a gente pode fazer efetivamente para que as pessoas repensem, né, e realmente aceitem essa cultura aí dos malucos de estrada, dos artesãos aqui no Brasil?
Olha, Antônio, assim, o Brasil, ele tem um histórico das instituições terem uma certa dificuldade em lidar com manifestações culturais contra-hegemônicas.
Uhum.
Vou citar, por exemplo, aqui a capoeira, né, que foi considerada crime, era crime, né, tinha uma lei, né? Foram mais de 60 anos que havia um artigo no Código Penal que criminalizava a pessoa que praticava capoeira. E você para pensar, por que isso? O que a capoeira tinha de tão ofensivo, né? Eram marginais? Eram... Não, não eram. Mas simplesmente era uma manifestação cultural contra a hegemônica, vinda de um povo que havia acabado de conseguir sua independência, sua libertação, né? Uhum. Então, na verdade, existe essa dificuldade das instituições reconhecerem. O movimento dos malucos é muito similar. Porque o que é que eu tenho? São pessoas que têm uma visão contra-hegemônica e estão tentando se libertar, né? Viver dentro de um outro paradigma. Por que isso? Só para deixar claro assim, a visão que a gente tem, né? A visão que a gente tem é que a sociedade está imersa dentro de um paradigma, que é uma ideologia, né? Que é o capitalismo. Uhum. Então, assim, não dá para dizer que você é livre. Não, você está submetido a essa ideologia, né? Então, o maluco tem muito essa coisa de querer buscar a outra, esse outro paradigma, né? Então, eu acho que o que precisava mesmo, assim, de fato, é uma pesquisa. Uma profunda pesquisa para poder identificar, né, onde que estão essas raízes, onde que foi feita essa reconfiguração, como que as coisas foram acontecendo, né, chegasse nesse ponto de perceber que é uma identidade. E são duas coisas, né? Existe a violência institucional, mas a violência não é privilégio das instituições. Ela acontece também por parte das pessoas, né? E aí, tudo bem, você pode até dizer, ah, não tem informação para elas. Aí você realmente, a falta de informação gera o preconceito, que gera violência, aí a gente entra nesse ciclo vicioso. E a grande questão, por exemplo, da proposta desse filme que a gente tá propondo para a sociedade, né? É isso, olha, você nunca viu um hippie, um maluco, né? Num canal de entrevistas, você nunca viu uma reportagem, você nunca viu um filme, ou seja, eles são invisíveis socialmente, né? Então a gente acredita assim, que o primeiro passo para haver um reconhecimento dessas pessoas como cidadãos, inclusive, né? É haver uma visualização.
Certo. Agora são 8h37, você está no Noite Ilustrada e hoje estamos conversando com o diretor do documentário Malucos de Estrada, a reconfiguração do movimento hippie no Brasil, Rafael Lage. Rafael Lage, eu posso ter errado, mas eu acredito que ano passado eu vi um vídeo que vocês fizeram, colocaram na internet, sobre a abordagem de policiais a alguns artesãos ali na Praça 7, né, ali no centro. Eu queria saber, que aconteceu depois daquilo, né? Houve alguma atitude política em relação às denúncias contra esse abuso de poder dos policiais?
Sim, com certeza. O vídeo que você está se referindo é a criminalização do artista, né? Uhum. Como se fabricam marginais no nosso país. É um documentário de 17 minutos que a gente publicou em agosto de 2011. Primeiro, assim, falar que esse documentário demorou 2 anos para ser feito, né? A gente, para conseguir registrar as operações da polícia, foram 18 operações. Em praticamente todas, eu fui agredido, tomaram a minha câmera, e eu e na corregedoria. Enfim, demorou 2 anos para a gente conseguir, assim, poder filmar, né? Uhum. E no dia que filmamos, fizemos um documentário. Esse vídeo, até agora, já foi visto mais de 500 mil de pessoas. De cara, isso assim já gerou a gente transformou numa pauta para a sociedade essa questão dos artesãos, que antes nem era falada. Essa repressão, na verdade, não existe de 2 anos para cá, né? Ela já existe, assim, há 40 anos, desde o contexto da época da ditadura. E, a partir do vídeo, a gente pôde, pelo menos, provar que havia as violações, né? Então, a gente encaminhou para o Ministério Público, através da CNDDH, uhum, que é o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, um órgão daqui de Belo Horizonte, fez esse encaminhamento para o MP, que iniciou uma investigação, e aí foi para a Corregedoria da Polícia, da Prefeitura, né? Para todas essas questões, foi chamada a primeira audiência pública. Nessa primeira audiência pública, a gente pôde, finalmente, ter um diálogo com a institucionalidade, né? E a partir disso a gente requereu para a Procuradoria-Geral do município com que ela analisasse a situação e dissesse se realmente existe alguma lei que garantia esse tipo de repressão que estava havendo aos artesãos, né? Uhum. Demorou praticamente quase 1 ano para a Procuradoria-Geral se posicionar. Nesse intervalo se passaram 3 audiências públicas sobre o tema, e muitos momentos que oscilou entre a repressão e a liberdade na cidade, e sempre a gente acompanhando, né, é um processo de luta política mesmo. E finalmente a Procuradoria-Geral se posicionou, falou, olha, não existe nenhuma lei no Código de Posturas da cidade que proíba o artesão. E, portanto, todas as operações ocorridas são ilegais, inclusive devem ser devolvidos os artesanatos que foram apreendidos. Foi, assim, a nossa primeira grande vitória, né? Ver a própria corregedoria da prefeitura dizendo para a prefeitura, falando, olha, tá ilegal. Uhum. Mas isso não foi suficiente. A gente teve um, como chamar assim, de contra-ataque, né? Que a gente sabe que veio muito pela questão dos comerciantes, que às vezes se incomodam com a presença do artesão na rua. Na verdade, eu acho que o comerciante, ele tem, na verdade, um medo de que o artesão seja uma brecha para a volta dos camelôs na cidade. Sabe, Antônio, assim, eu vejo dessa forma, assim, por tudo que eu conversando com eles, assim, eles têm esse receio.
Certo.
E, só que é um receio infundado, porque o artesão, ele é uma manifestação cultural, né?
Uhum.
E uma coisa não vai legitimar a outra. Mas só para retomar, né? Então a gente teve isso, aí o Ministério Público resolveu mandar voltar a repressão. Foi agora no dia 2 de julho desse ano, né? E pra gente, assim, foi terrível, porque a gente já tava se acostumando ao Estado Democrático de Direito, né?
Uhum.
Mas, por sorte não, né? Porque a gente está junto da Defensoria Pública, aí a gente construiu uma ação civil pública, né? E, por fim, o juiz agora, em outubro, deu uma liminar, considerando legal a atividade dos artesãos, ordenou que a Prefeitura devolvesse todos os artesanatos apreendidos. Nós já fizemos essa retirada, né? Foram mais de 40 sacolas de artesanato que tinham sido apreendidos. Fizemos um evento na praça para celebrar isso. E no momento atual, a gente está sob a tutela dessa liminar, que está garantindo a manifestação artística no espaço público e mandou devolver todos os artesanatos. Mas o que que acontece? Para pontuar bem isso, né, a prefeitura entrou com um agravo, virou e falou para o juiz, falou, olha, tá, você liberou, mas porque você está reconhecendo eles como cultura. Mas me diga, o que garante que realmente se trata de uma cultura, essas pessoas? O que diferencia eles de simples artesãos? E aí eu acho que o juiz fica numa situação complicada, porque ele vai procurar na internet e não vai achar. Ele vai ligar para o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai consultar eles e vai ver que não há registro nenhum como cultura. Então hoje, por que que a gente lançou essa campanha de vídeo também? Isso é bem importante frisar. A gente está fazendo esse filme há 3 anos já. E provavelmente a gente ficaria mais 10 anos fazendo. Uma hora ele sairia, né? A gente faria com nossos próprios recursos. Mas diante desse momento político, onde há esse questionamento, é preciso provar isso, entende? E não tem ninguém preparado no momento para poder levantar essa bola e falar, olha aqui, ó, a gente pode provar sim, a gente tem como contextualizar essa cultura e dizer, olha, é uma cultura. Então por isso que a gente lançou a campanha agora em dezembro.
Uhum.
Nós estamos nessa coisa do momento político também, e também por quê? A gente acredita que uma vez que a campanha está lançada, a gente lançou uma pergunta para a sociedade também. Né? Será que é legítimo essa cultura? E a resposta que a gente tem com as contribuições, com os apoios que a gente recebe, né? Eu acho que também dá uma força política para a causa, né? Então tá tudo caminhando junto, né?
Uhum. E o documentário Malucos de Estrada, qualquer um pode, se qualquer um tiver interesse, pode contribuir porque é uma campanha de financiamento colaborativo, né, Rafaelage?
Exatamente. A gente tá usando o aplicativo Mobilize,
uhum,
que é um aplicativo que você coloca na sua página, no Facebook, né, na fanpage, e qualquer pessoa pode acessar. É um aplicativo super seguro, né? Ele funciona através do MOIP, que é uma empresa que faz a transação financeira, né? E tem vários valores. E para cada valor, a gente também dá uma recompensa. Então é legal isso também, né? Que a gente está fazendo essa troca com a sociedade também.
Uhum. Legal, Rafaelage. Muito obrigado, então, pela entrevista e pela disponibilidade de estar aqui no Noite Ilustrada hoje, tendo essa discussão que é importante aqui para Belo Horizonte.
Claro, eu que agradeço aí, Antônio, vocês terem aberto espaço e... Tudo de bom aí. Eu curti muito também a trilha sonora anterior aí que estava passando, bem dentro do contexto, né?
É, exatamente. A gente vai ouvir daqui a pouquinho o Ricardo Mira com Além das Aparências.
Massa, fantástico.
Então tá, joia. Boa noite, Rafael.
Massa, achei, Antônio. Tudo de bom.
Até mais.
Abraço.
Daí acabamos de conversar com o diretor do documentário Malucos de Estrada, a reconfiguração do movimento hippie no Brasil, Rafaelage. O vídeo é uma realização do coletivo Beleza da Margem, que busca valorizar e dar visibilidade a essa cultura. Para saber mais, acesse o www.belezadamargem.com. E agora, o pedido musical de Rafaelage foi justamente Ricardo Mira com Além das Aparências, música que você escuta agora aqui no Noite Ilustrada, 8 horas e 44 minutos.
Além do óbvio, eu quero ir além do óbvio, poder enxergar além das aparências, poder enxergar além das aparências. Preciso estar atento a quem te ama, sacar dos sentimentos que estão por trás do outro. Seja livre, livre. achar que estamos sempre certos. Ainda nem se é hora de se libertar das prisões que criamos pra nós mesmos. Quero ir além do ego, não ser como um boneco dos meus pensamentos das minhas crenças, dos meus pensamentos e das minhas crenças. Para isso é a natureza libertada no horizonte, vindo com todas as forças, transformando toda forma em essência, como a fruta retirando o seu suco e depois jogando fora o bagaço. Agradeço a vitória da verdade sobre todas as ilusões das embalagens. É o fim desse mundinho de aparências. É o fim desse mundinho de aparências. Muda a forma e mantenho a essência. Muda a forma e mantenho a essência. Vamos lá investigando bem lá dentro. Quero achar padrões e condicionamentos e mudar reafirmando o que quero. Ser feliz estando sempre bem atento aos boicotes do meu próprio pensamento. Tentam para o cinto e rompo com meu passado. Vou fazer agora o oposto do que eu vinha fazendo. Vou me libertando dos meus pensamentos. Vou me libertando dos meus pensamentos. A vida agora é outra que eu já estou vivendo. A vida agora é outra que eu já estou vivendo. A separação é uma grande ilusão, seja por futebol, corraça, igreja ou nação. Dentro do universo não existe distinção. O que eu acredito, ainda bem que ele não. Vivo diferente com o amor no coração. Não posso ficar bravo com sua opinião, mas vou considerá-la importante pra você. É a sua verdade, tenho outra e tudo bem. É a sua verdade, tenho outra e tudo bem. Olha a forma matando a essência. Olha a forma matando a essência. Poder enxergar além das aparências. Poder enxergar além das aparências. Poder enxergar além das aparências. Poder enxergar além das aparências.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.